história do Antigo Testamento. E como dito semana passada, de forma panorâmica, ou seja, uma forma geral. Isso significa que nós não vamos nos ater muito aos detalhes de cada momento histórico, certo? Não vamos lidar com a teologia do texto, por exemplo. Não vamos ficar em textos assim enigmáticos e tentar resolver ou propor algumas soluções. Não é essa a ideia, porque o nosso percurso aqui de fevereiro não é uma teologia bíblica do Antigo Testamento, mas é um panorama do Antigo Testamento. Por isso, semana passada nós começamos falando do primeiro período, estamos dividindo em 9 períodos o Antigo Testamento. O primeiro período nós chamamos de origens, ou período da criação, o período do estabelecimento das coisas. E aí nós falamos que do primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 11 tem a história central do Antigo Testamento e da humanidade. Ali naqueles capítulos nós conhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas, nós conhecemos o ser humano como o mediador administrativo, Deus soberano, o ser humano responsável em governar a criação. Nós também colocamos e pontuamos que a grande história da Bíblia é a história do governo, é a história da governabilidade, a responsabilidade que Deus delegou à humanidade de cuidar da criação. Também pontuamos que havia um princípio regulador de vida ou morte, e esse princípio estava baseado na fé e na obediência. Adão precisava mostrar o quanto ele era dependente do Criador, crendo na palavra do Criador. Ele seria justificado, ou seja, a justiça de Deus permaneceria por meio da fé. Por isso, a justiça pela fé é um tema desde Adão. E a outra questão importante, além da justiça pela fé, é a obediência. Se ele fosse obediente aos propósitos governamentais de Deus para toda a criação, tudo teria vida. O princípio regulador estabelece fé e obediência gera vida, incredulidade e desobediência gera morte para Adão e a todos a quem ele representa. Adão era o representante da humanidade e o representante da criação. Nós percebemos na história que houve uma desobediência, uma incredulidade, e aí a morte passou a reinar. Lembra? A história da Bíblia é a história do governo. Quem governa a humanidade a partir de então? Há um governo da morte. A morte passou a desenfreadamente dominar os corações e toda a criação. A morte afeta tudo. A questão do pecado não é só uma questão moral, uma questão de valor, de certo e errado. A história do pecado é uma história que afeta a criação como um todo. Aquilo que era para ser justo, harmônico, produzir vida, glorificar a Deus, vai ao oposto. Morte, trevas, rebeldia, inimizade, opressão, dominação, e aí culmina todo esse governo maligno no momento em que Deus olha para a criação e a palavra aparece lá, Deus lamenta de ter criado toda a humanidade, ele fica inconsolável e a resposta de Deus é encontrar o consolo em Noé. Noé, a palavra Noé significa na sua raiz consolo. E a partir de Noé, há um restart na humanidade, sai as oito pessoas que estavam na arca e começa um governo novo sobre a criação. E nós começamos a perceber que nesse governo novo ainda havia um problema, que era o problema do coração. O coração humano está infectado pelo pecado. Ainda que houvesse uma transformação de tudo, ainda que Deus fizesse um reset, a governabilidade ainda estava corrompida e novamente o mal começa a se alastrar, a morte ainda é o rei. Por isso, Deus tem um propósito, agora formar um povo, para que esse povo seja o tipo de povo, para que esse povo seja o exemplo para todos os povos, para que esse povo seja o canal da luz de Deus para todas as nações. E aí nós paramos aqui. A partir desse personagem chamado Abrão, Deus graciosamente o chama e designa ele como o pai da fé. Lembra? Lá no começo da história, fé e obediência. Ele é o pai da fé porque ele responde ao chamado de Deus com essas duas características. Ele crê e obedece. E a partir de Abrão, nós temos agora o estabelecimento de um povo que Deus usará esse povo para abençoar este povo, e esse povo será bênção para todas as nações, todas as famílias da terra. Como? Governando a criação da maneira justa, harmônica, correta, com princípios que refreiam a morte e agora promovem a vida. Israel, a partir de Abrão, esse povo que se forma, é um protótipo de um povo realmente eleito por Deus para governar da maneira santa, justa e que promova a glória do próprio Criador. E aí nós paramos aqui e vamos seguir essa história. Deus começa a formar esse povo e tem uma aliança com esse povo. Aliança significa que Deus tem, vou ler os nomes aqui, ó. Deus tem, deixa eu ver aqui, um nome para essa nação, e é o nome de propagar o próprio nome de Deus, tem bênção para essa nação, tem terra para essa nação, essa ideia, olha só. Por isso que toda a história do Antigo Testamento se concentra nesse povo chamado povo de Israel, povo de Deus. A partir deste povo, a história do Antigo Testamento acontece e Deus vai contando a história da restauração da governabilidade. O propósito de Deus é que essa criação seja governada de uma maneira correta. Vamos dar uma olhada então nessa história. Vamos ler os dois textos? Propósito de governo. Alguém leia para nós, pelo menos o começo do Salmo 72, e alguém leia para nós Isaías 11, também alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo. Então, se você tem aí, vamos no Salmo primeiro. Salmo 72. Deixa eu destacar aqui alguns versículos. Vou pedir para alguém ler para nós, bem alto. São 20 versos. Começo do Salmo, até o 8. Alguém leia, de 1 a 8, Salmo 72, por gentileza. Olha só, é um salmo, que claro que tem uma implicação imediata, que é um desejo de alguém justo em seu governo. Alguém que possa tratar toda a criação de uma forma a glorificar a Deus e abençoar os povos. Esse é um desejo embutido desde Abrão, que um povo seja um veículo de Deus de governo correto. E é claro que esse Salmo 72 é um salmo que aponta para o Messias, porque só o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Rei, é quem governaria de uma forma correta, o ser humano ideal, que é Jesus Cristo. Então, o Salmo 72 também aponta para o Rei Messiânico. Alguém leia para nós, fique atento a esse texto de Isaías. Olha que interessante que é esse texto. Isaías 11, alguém leia para nós, do 1 até o 8. Tá bom. 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a água cobre o mar. Olha que magnífico isso. Perceberam que tem a ver com justiça governamental? Tem a ver com o jeito certo de administrar. E perceba, não é só uma promessa moral ao ser humano. Ó, vou salvar a sua alma, vou tirar você do domínio do pecado. Não, é uma promessa inclusive para a criação. É uma promessa em que o lobo, o leão, a vaca, tudo será cuidado de uma forma harmônica, e essa rebeldia que hoje existe entre a criação, essa disputa, ela é agora amenizada. Não haverá mais falta de conhecimento de Deus, não haverá mais exploração, não haverá mais domínio, tudo viverá conforme a justiça daquele que governa bem. Adão era para ser esse representante. Se ele obedecesse e cresce, o que aconteceria? Tudo receberia essa forma de governo. Por isso que tudo que está debaixo de Adão hoje está debaixo da morte e do governo ruim. E o governo ruim é o governo egoísta. Todo mundo nasce com o ego inclinado para o seu próprio desejo. O eu, o ego, né? O ego é o doutor do nosso coração. Quando nós nascemos de novo, nós agora estamos debaixo do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem uma proposta diferente para governar a criação. Essa é a esperança messiânica por todo o Antigo Testamento. A história do governo e de um Deus que quer restaurar não só o problema moral, mas o problema governamental da criação. Estou batendo nessa tecla para que você nunca mais esqueça isso. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, qualquer parte que você abrir do Antigo Testamento, conta-se a história do governo humano e a história de uma promessa, de uma expectativa de um novo governo. Governo rebelde contra o governo salvador. Essa é a história da família de Abrão, que depois vira Abraão, pai de muitos. Olha só, olha como é o jogo do Antigo Testamento. Um Deus fiel para salvar e abençoar, e aí isso aparece nas histórias dos filhos de Abraão, e repetidamente os erros dos personagens humanos. Deus salva, Deus perdoa, Deus restaura, Deus capacita, e o ser humano continua sendo rebelde, continua sendo obstinado ao erro. Olha só, duas ocasiões aqui na história do personagem da aliança Abraão. Ele nega ser marido de Sara, quando ele chega em algumas oportunidades, né, ele diz assim, não é a minha mulher, é a minha irmã, porque ele tinha medo de morrer, tinha medo de ser explorado por algumas regiões que ele estava chegando. Ele tem um filho com a Agar, que é a sua serva, não era para isso fazer acontecer, era para ele crer na promessa. Então, novamente, nós estamos aprendendo que mesmo o pai da fé, aquele que creu e obedeceu, saiu da sua terra, foi em busca da expectativa que Deus tinha para ele, ainda assim o coração dele está inclinado ao mal, ainda assim ele continua fazendo o que não deveria. E aí nós temos um Deus que faz uma aliança, capítulo 15, versículo 17, Deus abençoa, Abraão serve como pai de todas as nações, aqui tem o selo da fidelidade de Deus à aliança em Abraão. Aí nós temos aqui Isaac, quando Jacó já é velho, Isaac mostra quem ele é, roubando, né, a bênção, e ele tem 4 esposas, Labão o engana, é uma vida exatamente assim, oposta, né? O enganador, a ideia de Jacó também tem essa conotação, e aí tem Deus agindo na vida dele, quando Jacó luta com o próprio Deus, Deus numa manifestação extraordinária, ele se manifesta, né, há uma manifestação de Deus como um ser humano, e há uma luta ali entre Deus e Jacó. Claro que tudo isso tem um símbolo especial. Quando Deus fere Jacó e ele sai atordoado dessa luta, significa que Deus, a partir daquele momento, está mudando a história de Jacó. Está ferindo o seu sustento, ferindo o seu orgulho, ferindo o seu egoísmo, para que a partir de agora ele seja não mais Jacó, mas ele seja Israel. Deus muda a história de Jacó, porque ele quer que a história do povo dele mude. Então esse encontro da luta de Jacó com Deus é interessantíssimo. E a ideia realmente é, de novo, mudando a história do ser humano para que ele governe de uma forma justa e não egoísta. E aqui nós temos o último personagem, Jacó e depois José. É, José, ele causa inveja nos seus irmãos e acaba prisioneiro. José é um tipo de Cristo do Antigo Testamento também, porque é um tipo de governo. Então José governa bem a casa de Potifar, José governa bem a cadeia, José governa bem o Egito, porque Deus estava com ele. E ainda assim, né, José, em todos os percalços da sua vida, mostra o seu amadurecimento, o seu crescimento. E aqui revela, né, a inveja dos irmãos, toda a relação. E no final da história, José diz assim para os seus irmãos, né, vocês planejaram todo o mal contra mim, mas Deus planejou tudo o bem para salvar muitas vidas. Todo o livro de Gênesis contando a história do povo de Deus, da família de Abraão, revela essa dualidade. Bondade, maldade. Graça, desgraça. Né? Fidelidade, infidelidade. E Deus perseverando com a humanidade. Essa é a história do livro aí de Gênesis todo, praticamente. Então nós temos aqui a história de Abraão. E olha só como termina essa primeira parte com os patriarcas. Olha só o que acontece. Ali tem uma bênção final de Jacó. E o que ele diz? Lá do versículo 8 ao versículo 13, no finalzinho do livro. Ele diz que haverá um rei da linhagem de Judá que comandará a obediência das nações e restaurará a bênção de Deus ao mundo. Essa é a bênção final de Jacó, dizendo aos seus filhos, e olha só que interessante, aí que vem leão da tribo de Judá, aquele que vem para governar, percebe? Então termina com uma esperança de que haverá um rei que será justo, íntegro, correto, alguém que governará. Então aqui é da onde vem a ideia de que Jesus é o leão da tribo de Judá, é daqui que vem que ele é da tribo de Judá, já disse, né, que ele é justo, que ele vai governar para todas as nações. Termina essa primeira história, toda essa história de malandragem do povo, todos esses enganos, com a expectativa de Deus trabalhando no caráter deles. Opa, estou passando demais aqui. E aí continua a história, né? Começa o livro de Êxodo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Por quê? Como é que eles foram parar no Egito? Lembra da história? Então, depois de toda a história de José, José é vendido pelos seus irmãos, então está lá o engano feito, José vai parar no Egito. E José, quando ele vai ao Egito, ele governa bem o Egito, ele administra bem o Egito, e aí a família dele vem para lá. Então a família que estava lá na Terra Prometida, lá em Canaã, desce porque havia fome. E quando eles chegam no Egito, tem todo aquele diálogo lá, José reconhece eles não reconhecem José, porque quando eles venderam José, José era um moleque, agora José é o governador, administrador do Egito. E aí todo aquele diálogo todo. E aí o que acontece? Quando José se revela, ele convida a família dele para morar lá no Egito. E eles moram numa região muito fértil do Egito. E aí o povo de Deus começa a se proliferar ali no Egito. Começa essa família a crescer, boa terra. Só que não era isso que era para eles fazerem. Era para eles ficarem na terra. Deus deu uma terra para eles. Era a partir daquela terra. E aí o que acontece? Quando eles estão lá, existe esse texto lá em Êxodo, que diz assim: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Aqui acontece uma coisa extraordinária na história. Durante um período, nessa história do Egito antigo, existiu um povo que invadiu o Egito e dominou o Egito. Esse povo chamava-se Hicsos. Os Hicsos invadiram o Egito e, a partir dessa invasão, colocaram um faraó lá. Colocaram um governador, que era Hicso. E esse governador não conhece a história de José. Esse novo faraó, que não era egípcio, não sabe o que aconteceu ali. A partir disso, esse novo faraó, olha aquela multidão de gente que havia proliferado no Egito, depois de tanto tempo ali na terra, o povo havia prosperado, ele observa e fala assim: quem são esses que estão se aproveitando da nossa terra? E aí vem a genial ideia de explorá-los, a genial ideia de forçar a escravidão, a genial ideia de produzir coisas no Egito a partir daquelas pessoas. E aí vem, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Ou seja, aqui começou a escravidão. Começou a usar o povo de Deus como escravos. Não era para eles terem ficado lá, mas eles ficaram, e aí acabou acontecendo isso. Acontecendo que eles viraram escravos e ficaram 400 anos na escravidão. Até um momento em que Deus novamente se manifesta e novamente chama alguém para continuar a história que ele prometeu a Abraão. Levantar um povo e a partir desse povo abençoar todas as famílias da terra. Esse povo tinha se perdido ali no Egito. Agora era um povo escravo, era um povo que não tinha nação, não tinha identidade, era um povo que não tinha mais nada, virou números, né? Virou número na mão do Egito. E Deus levanta aqui outro. Então olha só, aqui a família de Abraão, Isaac, Jacó, toda a família descem ao Egito, já eram família de 70, Faraó e José se relacionam, e aqui morrem todos, Jacó, José morrem no Egito, e aí viram escravos. Israel se multiplica. Quanto tempo de escravidão? Gênesis 15, 13, Deus prometeu que seriam estrangeiros no Egito e que seriam escravos por 400 anos. A gente leu esse texto semana passada. 400 anos de escravidão. Êxodo 12, de 40 a 41. Todo o tempo que foi israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. 30 antes de serem escravos e 40 como escravos. Desculpa, 400. 430, né? É isso? 430? 30 anos quando chegaram, depois 400 anos de escravidão. Essa é a história de Israel no Egito. Aí Deus vai levantar um personagem. Terceiro período ali de Êxodo. Abrange desde a saída do Egito até o preparo para a entrada na Terra Prometida. Cerca de 40 anos de viagem entre 1445 e 1405. Essa é a idade, ou o ano que o povo saiu do Egito. Êxodo 1 a 18. Faraó tenta destruir Israel, ordena que todos os meninos sejam afogados no rio. Deus contrapõe o mal, Faraó com uma criança que chega ao palácio no cesto. Moisés vive por 40 anos na corte, foge para Midian, onde casa, e vive por 40 anos. É chamado por Deus na sarça para libertar o seu povo, Moisés e o Eu Sou. Essa é a conversa de Deus, dizendo para Moisés: eu serei o que serei quando precisar ser. É o que significa Eu Sou. Deus levanta um personagem dentro da corte egípcia, preparado com o ensinamento egípcio. Ele sai de lá, ele vai para o deserto, ele é preparado no deserto, ele encontra com Deus e ele volta para libertar esse povo lá no Egito. Ele volta para tirar o povo do Egito. Esse ano é muito interessante, porque 1445 é um ano um pouco mais adiantado do que normalmente a gente ouve por aí. Normalmente o pessoal que fala sobre a saída do Egito é 1200 e pouco. E aí o faraó de 1200 é o faraó, fugiu o nome dele, mas se você for assistir, por exemplo, o Príncipe do Egito, que é um desenho, Ramsés II. Ramsés II é o faraó, só que Ramsés II é o faraó em 1200. Essa história acontece 200 anos antes desse faraó. Então, a história bíblica parece contar um pouco antes do que os desenhos animados contam para nós. O faraó não era Ramsés nesse tempo, o faraó era Motsep, era o faraó. Então é um período anterior, mas isso é só uma curiosidade. Quando sai do Egito, o pessoal sai do Egito para formar essa nação. E esse período é muito interessante porque é aqui que o povo de Deus ganha realmente uma conotação de nação, ganha uma conotação de identidade nacional, de parceria. Quando eles saem do Egito, eles vão vendo toda a formação de um povo. Deus mostra para eles quem ele era, quando ele mata nas 10 pragas todo o poder do Egito. Cada praga representa a morte de um deus no Egito. E ele, nessa formação é muito interessante, porque o convite de Deus para o povo, e o próprio faraó escuta isso de Moisés, o convite é para que eles saiam para adorar. Esse é o convite. Quando Moisés chega ao faraó, ele fala assim, o nosso Deus está nos chamando para cultuá-lo no deserto. Aí o faraó no começo fala assim, não, ninguém vai sair daqui para cultuar Deus, está doido? Aí ele volta, começa lá as pragas, Moisés fala assim, olha, Deus está mandando sair daqui para cultuar. Aí o faraó fala, então beleza, pode sair, só que só vai os homens. Aí, Moisés fala, não é assim não, tem que ir, as mulheres também têm que ir. Aí o faraó, não, então não vai sair ninguém. Aí vai, continua as pragas, matando o poder do Egito. Aí tem uma hora que o faraó fala assim, tá bom, só que você vai deixar os bichos, os recursos, tudo aí. Aí Moisés fala, não é bem assim. Então olha que interessante, o convite de Deus ao povo era um convite de adoração, era um convite de culto. Eles iriam cultuar a Deus, para quê? Para que a partir da fé e da obediência, esse encontro com Deus, os preparariam como povo para que eles pudessem governar a terra que receberiam. Tanto é que esse encontro acontece. Eles saem do Egito, praticamente aí 1,5 milhão de pessoas, saindo do Egito, uma caravana enorme, atravessam ali o início do Mar Vermelho, que é bem na pontinha lá, conhecido como Mar de Juncos, passam por lá e eles vão até o Monte Sinai. E nesse monte há esse culto, nesse monte há esse encontro. E Deus, a partir desse encontro, revela os mandamentos, os 10 mandamentos que são uma medida de Deus para refrear a morte, uma medida de Deus para organizar o seu povo como nação, uma medida que Deus dá ao seu povo para que eles possam governar bem o lugar que eles vão administrar. E os 10 mandamentos é baseado nos primeiros mandamentos. Adorem, cultuem, os 4 primeiros, creiam, obedeçam, para que, aí vem a dobradiça dos 10 mandamentos, o restante, os outros 6, tem a ver com o governo, com as relações. Olha que legal isso, igualzinho o Jardim do Éden. Vai ao jardim, tenha relação com Deus e saia para governar. 4 primeiros mandamentos, encontre com Deus, o adore, aprenda da sua palavra e saia para governar. Saia para administrar as relações. Depois todos os estatutos que saem dos 10 mandamentos, que são os estatutos que aparecem na sequência do livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tem 613 estatutos que saem dos 10 mandamentos, são desdobramentos dos 10 mandamentos. Então, não adulterarás. Aí vai sair um monte de estatuto de como, nessa forma de governo, o adultério não aconteceria. E aí, a partir disso, tem estatuto sobre estupro, estatuto sobre cuidar da esposa, cuidar do estrangeiro, estatutos que saem do 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é o guia de retenção da morte para cultuar a Deus e governar a terra. E desses 10 mandamentos saem todos os demais estatutos do Antigo Testamento para governar a criação. E aí é legal que dá para dividir, e muito a teologia faz isso, divide esses estatutos em leis de cerimônia, leis de governo civil, leis de moralidade. Divide esses mandamentos. Né? Isso é um recurso didático para entender todos esses estatutos e essas dinâmicas que acontecem ali no Antigo Testamento. Mas tudo isso, novamente, para que haja um governo que mostre Deus nessa criação. Essa é a ideia dos 10 mandamentos e tudo mais. Na saída do Egito, olha que legal isso, acontece o confronto entre Deus e o faraó. No primeiro encontro de Moisés com o faraó, o texto diz que o coração estava endurecido. E assim começam as pragas. E por várias vezes Moisés oferece a chance ao faraó para ser humilde e deixar o povo partir para prestar culto ao Senhor. Segundo o livro de 1 Reis 6, a saída do Egito foi 480 anos antes de Salomão começar a construir o templo em 966. Com isso, eles saíram em 446 a.C. Nesse tempo reinava Amenhotep, que é o faraó lá no Egito. Certo? Aqui a construção é pelo texto bíblico dessa data de 1444, 46 mais ou menos, por causa do livro de 1 Reis. Então aqui há um confronto, né, entre o governo humano, que é o governo do faraó, e o governo do povo de Deus, um governo justo. O governo egoísta, o governo justo. Percebe? Isso é muito legal na história bíblica. E é interessante perceber também que quando Moisés vai dialogar com o faraó, Deus não está chamando eles a juízo num primeiro momento. Deus está chamando eles também ao arrependimento, à conversão, a uma vida nova. Eles estão, o Egito recebe um convite para também integrar essa forma de governo. Então, a ideia inicial de Moisés ao faraó é uma ideia de evangelização. Claro que hoje nós temos o conceito de evangelização fechado, completo. Mas ali, a ideia de evangelização era uma ideia de boa notícia. Olha, o eu sou, aquele que conhece todas as coisas, que é o senhor da história, o governador, ele é quem veio aqui mandar eu falar com você. E você vai entender que eu vou cultuá-lo e também você vai ser beneficiário disso. Mas o faraó não queria ter esse tipo de benefício. Por quê? Porque o faraó ele estava sendo próspero com a injustiça e não com a justiça. A promessa do eu sou é a prosperidade por meio da integridade da justiça. Mas o faraó, na prática, estava vendo que um governo de opressão, um governo de desigualdade, um governo de desconsideração, um governo de exploração, é o que dá certo. Então, jamais abriria a mão de ser próspero naquilo que está funcionando por um ideal que esse maluco está aqui propondo. Né? E esse maluco ele conhecia bem. Né? Cresceu com ele ali. Né? Não era qualquer um. Entendem? Essa história é fabulosa, porque você acha que o faraó daria moral para um maluco que veio do Egito? Veio do Egito? Não, veio do deserto? Para e pensa só um pouquinho. Você acha que o faraó tem um cara aí entre os escravos que chegou agora do deserto e quer ter uma reunião com você? Pensa, se você é o faraó, você recebe essa notícia, o que você falaria? Falaria assim, mata o cara. Na hora, não vou dialogar com o manezão? Óbvio que não. Mas não é isso, por quê? Porque o maluco é meio irmão do faraó. Meio irmão no sentido de criação. Eu acho que a notícia chegou para ele e falou, você não sabe quem está aí. Né? Você não sabe quem está aí. Certo? Por isso que faz todo sentido a história. Por isso que o faraó ouve Moisés, o respeita. Por quê? Porque eram próximos, cresceram juntos, foram criados na corte. Era uma conversa, a princípio, amigável. E depois o desenrolar dessa conversa é que o faraó endureceu o coração, né? O próprio Deus endurece o coração do faraó, o texto diz. E esse endurecimento do coração do faraó é um coração realmente egoísta. Eu não quero um outro tipo de governo. Eu não quero essas promessas malucas que você está propondo. Vocês não vão sair daqui. E é isso que acontece ali nas pragas, Deus está mostrando para o faraó. Por isso que está escrito aqui, ó, é um confronto entre Deus e o faraó. Isso aqui é meio exagerado, né? Mas é um confronto entre a forma do governo egoísta e a forma do governo plural, coletivo. Esse é o confronto. E aqui está o problema cerne, o coração. Sabe uma história fabulosa? Porque é a nossa história. Nós não somos Moisés no texto. Nós somos o faraó. Deixa eu governar, diz o Espírito. E você diz, não, eu governo. Deixa eu cuidar da sua casa. Não, eu cuido. Deixa eu administrar o seu dinheiro. Não, eu administro. Percebeu? A história do faraó e de Moisés, nós não somos Moisés. Nós somos o faraó. Nunca se esqueça disso. No texto bíblico, sempre você e eu somos o mal. Nunca a gente é o bom. Nunca. Porque no momento em que a gente acredita que é o bom, a gente para de crescer, de aprimorar, de se arrepender. A gente sempre é o mal. A gente sempre é o inimigo. A gente sempre é o opositor. A gente sempre é aquele que se opõe à proposta de Deus. E aqui nós temos de novo o cerne, que é o coração. Pagou o data show aqui? Olha lá, olha as pragas do Egito. Sangue, o Nilo e todo o ajuntamento de águas do Egito se tornam em sangue. Mas a faraó não deixa os israelitas saírem. Rã, piolho, mosca, isso aqui não é o Brasil, é o Egito, tá bom? pestilência, né? Não é, tudo isso aqui não é o Brasil, tá bom? É úlcera, granizo, gafanhoto, escuridão, e aí morre o primogênito. Cada um desses aqui é um demonstrativo de que Deus é maior. Sangue no Nilo, Nilo era um deus. O rio Nilo é um deus que sustenta o povo. Deus mostra a eles, não é. Todos aqui são deuses egípcios. Terminando no último, que é o próprio faraó, que se considerava Deus, e aí morre o filho de Deus egípcios. Mas a morte do filho do Deus egípcio causa a morte, aponta para a morte do filho de Deus, que causa a vida. Entenda que a Bíblia não tem nenhuma história fora do contexto. Cada detalhe da escritura, ela fecha um nó. Ela conta uma história, né? Aqui o governante egoísta, que perdeu seu filho pelo egoísmo. E nós temos o governante justo, que entrega o seu filho para dar vida. Um recusa entregar o filho e morre. O filho morre por egoísmo do pai. Deus dá o seu filho. O filho morre por obediência ao pai. O filho morre por entrega. E essa entrega dá vida a todos aqueles que creem. Essa, novamente, é o contraste entre o Egito e o povo de Deus. Oi, diga. Me arruma água, por favor, Júnior. Moisés e Faraó. Ah, sim. Isso, exatamente. Ele viu. E é legal porque quando o governador crê, ele se beneficia e os representados dele se beneficiam. O governo do Egito na época de José, bem pontuado, é um governo próspero. Porque quem está perto de Deus prospera com aquilo que é justo, né? E agora é um governo que causa morte a todo mundo, né? Porque é um governo rebelde. A instituição da Páscoa. A Páscoa começa ali na saída do Egito. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito às vésperas da saída do povo israelita do Egito, quando o povo ainda era escravo do faraó. Aí tem toda essa cerimônia da Páscoa, né? Que Páscoa significa passagem, porque o anjo da morte veio e matou os primogênitos. Mas ele não matou os primogênitos daqueles que tinham no umbral da porta o sangue. Na madeira da porta tinha um sangue, que era o sangue do cordeiro imolado ali pelas famílias de Israel. Fizeram a Páscoa, imolaram, mataram o cordeiro, pegaram o sangue, botaram no umbral de madeira. E o anjo da morte, quando via, ele passava por cima. Isso é Páscoa. E o sangue do cordeiro definitivo, que sela a nossa casa, também impede que a morte domine sobre nós. A morte jamais terá poder sobre aqueles que estão debaixo do madeiro sangrado ou em sangue na cruz, né? Olha que é bonito isso, que é simbólico, né? A história do Antigo Testamento aponta para a redenção. Diga, Henrique. Qualquer um. Qualquer um, assim, exato. Não era uma salvação de etnia. Não era Israel que estava sendo salvo. Era todos aqueles que estavam representados pelo sangue do cordeiro. Se você põe o sangue do cordeiro no seu umbral, o anjo não te mata. Isso é bem lembrado. Salvação, ela é sempre estendida a todos. Por isso que Timóteo diz isso. Desculpa, Tito diz isso. A salvação de Deus é manifesta a todos. Ou seja, o convite salvífico é a todos. Quem vai matar o cordeiro ali na época de Israel e selar um umbral é diferente, né? Quem vai matar é aquele que creu e os seus olhos foram abertos. Agora, o convite é estendido a todos, sempre é assim. No deserto, teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Olha só, né? O povo viu todos os milagres, recebeu a aliança, recebeu a lei. Agora é um povo que realmente vai prosperar, né? Olha lá. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Você acha? Você acha que escravo fazer isso? Isso aqui é tipo filho, sabe o seu filho? Quando você dá tudo e o cara fica falando que você é injusto ainda, né? Ah, pai, isso você não me deu, isso não sei o quê. Ah, você é muito mal. É isso aqui, ó. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda a multidão. Está lá, 16:3 de Êxodo, até o 18. Depois que eles passam, né, do Egito, ó a canção do mar. O Senhor é rei, ele combate o mal, ele resgata o escravo, ele conduz o seu povo à terra prometida, ele vive entre o seu povo. Recebeu a bênção um capítulo depois, já murmurando, né? Percebe como é a gente aqui, né? É o retrato da gente, né? Recebe a bênção, mas não consegue ver a bênção. A gente tem um intuito de murmurar, de reclamar, de falar que nunca está bom, que poderia ser melhor. Ah, quando eu era ímpio, era melhor, meu negócio prosperava. Quando eu não era crente, aí era bom, né? A gente, às vezes, fala esse tipo de bobagem. Passei demais aqui. Olha só. Êxodo 19:40. Lá o encontro no Sinai, lá no monte. Os 10 mandamentos, reforçar a aliança. Né? Deus convida Israel para entrar em uma aliança com ele. Promessa da aliança de Deus. Gênesis 12:15-17. A bênção de Deus para todas as nações. Israel, Êxodo 19:1-6. O reino de sacerdote para nações. Restauração da presença de Deus. Então a aliança de Deus é relação comigo, para se relacionar com os povos. É isso. Percebe como é governo? Governabilidade. A governabilidade é decorrente de fé e obediência e uma prática de vida resultado dessa fé e obediência da nossa relação com Deus. Isso tem a ver com o governo da nossa vida também. A nossa vida, ela é bem gerida, bem administrada, bem governada, quando a nossa relação com Deus é boa. Uma relação de intimidade, de fé, de crer, de depositar confiança, de obedecer. A partir desse nosso encontro com Deus, esse nosso relacionar-se com Deus, crer e obedecer, a nossa forma de gerir a nossa vida, de gestão da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso tempo, ele vai ser algo que vai glorificar a Deus, abençoar a minha vida, abençoar a minha casa e abençoar as pessoas que se relacionam comigo. Isso é resultado da aliança de Deus conosco. E aqui era uma aliança de Israel. Não sei por que esse negócio não está indo, Mel. É você que está passando, não é? Não? Olha só que legal isso aqui. Então, vocês estão saindo do deserto e eu quero simbolizar a minha presença no meio de vocês. Uma descrição física, recheada de simbolismo, da presença de Deus no meio do seu povo. Deus manda construir um tabernáculo, enquanto eles estão andando lá no deserto. O que aconteceu? Então eles saíram do Egito, passaram o mar, foram ao Sinai, tiveram uma experiência com Deus, okay? Receberam lá a promessa da terra. Mas o que aconteceu? Eles foram desobedientes e ficaram lá andando em círculo. Certo? Ficaram andando em círculo. E um ponto muito interessante nessa história é que Deus sempre estava presente na caminhada deles. E tem uma marca disso. Enquanto o povo não estava estabelecido numa terra, enquanto o povo vagava pelo deserto, Deus se fez presente de algumas formas. No fogo, que aparecia à noite no deserto, na nuvem que tampava o fogo, mas também era uma representação do próprio Deus. E aí vem a descrição da construção de um tabernáculo. Tabernáculo, a ideia de morada de Deus, uma ideia de manifestação da presença de Deus no meio do povo. E esse tabernáculo é orientado para ele ser construído com o símbolo, sabe do quê? Do jardim do Éden. Porque o jardim que ficava no Éden era o lugar em que Deus se manifestava, era a presença de Deus. Por isso que a ideia de árvore está aqui, a ideia de um lugar onde Deus se manifesta, com, trazendo orientações. O tabernáculo, que é um templo móvel, está vendo? É uma barraca que monta e desmonta, porque eles andariam no deserto. Tem todo o simbolismo da presença de Deus no meio do povo, para orientar o povo de como eles devem caminhar, governar, seguir. Mas o povo quebra a aliança, né? O povo impaciente solicita a criação de um Deus aos seus moldes para celebrar a saída do Egito. O Senhor é misericordioso e gracioso. Ele não se ira com facilidade e é abundante na fidelidade e aliança. Ele perdoa os pecados, mas não deixará impune os ímpios. Então todo o diálogo do povo sempre pedindo por misericórdia, quando eles quebravam a aliança, quando eram rebeldes. E Deus sempre perseverando com esse povo que saía do Egito, esse povo que ficou circulando no deserto porque era rebelde, esse povo que tinha uma promessa, mas não desfrutou da promessa. Aqui, a graça de Deus ainda assim permite a construção do tabernáculo. Moisés quase entra no tabernáculo, mas não o faz. A glória de Deus se manifesta no meio do povo. Imagina você ver isso, né? Contemplar aquele tabernáculo, você constrói uma barraca. Foi isso que eles fizeram, né? Mesmo de toda a rebeldia, Deus fala assim: ainda assim vou deixar vocês construírem o tabernáculo e vou me manifestar no meio de vocês. E aí, quando acabam de construir a barraca, Deus chega na barraca. Imagina isso. A luz ali, a imensidão, se manifesta na barraca. E aí o povo vê a glória de Deus no meio deles, né? Mostrando claramente: eu estou com vocês, eu sou o Criador, eu estou aí, eu quero que vocês façam o que é para fazer. E olha que legal isso. Quando eles peregrinavam no deserto, tinha uma estrutura para montar acampamento, não era de qualquer jeito. Depois de um ano aos pés do Monte Sinai, ficaram um ano lá, o povo parte em direção à terra prometida a Abraão. Vão em direção ao deserto de Paran. Daqui os espias são enviados para observarem a terra. Deus concede o que pediram. Coré também se levanta contra Moisés. Então eles vão lá, vêm à terra e eles duvidam que Deus poderia matar lá os gigantes que tinham cuidado lá da terra de Canaã. Eles falam assim: ah, não dá para ir nessa terra não. Ela é bonita, está próspera, mas tem muita gente forte lá. Por isso o povo não desfruta da entrada da terra, porque eles acreditam que não são capazes de entrar na terra. Eles duvidam da promessa de Deus. E é por isso que eles vão andar em círculos no deserto durante 40 anos. Então eles saem da escravidão, encontram com Deus no Sinai, toda aquela história, recebem os mandamentos, não creem, fazem bezerro de ouro. Deus ainda assim manda eles criarem um tabernáculo e fala assim: ainda assim vocês vão receber a terra. Aí eles vão para um lugar, vão lá mandar espia na terra. Eles espiam a terra, falam assim: não, não vai dar. Aí Deus fala assim: então não vai dar? Vocês não querem? Não, não queremos. Então vocês vão andar 40 anos aqui, enquanto todo mundo vai morrer. Quando todo mundo morrer, aí vai entrar os que creram e vai entrar um novo povo, uma nova geração. E é muito interessante porque durante 40 anos um povo que era escravo, morreu todo mundo, virou um povo de guerreiro. Eles também treinavam porque eles iam invadir aquela terra. Certo? Eles olharam a terra, viram que era uma terra de batalha e ficaram 40 anos rodando porque não creram, mas esses 40 anos também treinou agora um grande exército. Por isso que todo homem em Israel era apto à batalha. Todos. Imagina, 40 anos de treinamento, você treinou uma geração inteira. Por isso que Israel, depois no tempo da conquista, que é a próxima fase, eles vão dizimando tudo. Porque você tem agora um grupo de guerreiros. Não tinha outro ofício, tinha guerreiros, né? Então, 40 anos de preparação. E quando eles andavam no deserto, olha que fantástico isso. Quando eles paravam, eles ficavam andando em círculo. A nuvem andava, eles andavam. Desmontavam a barraca e iam embora. Quando a nuvem parava, e a noite era o fogo lá, eles tinham que montar acampamento. Mas não era de qualquer jeito que montava acampamento. Olha só como eles montavam acampamento. Eles montavam divididos por tribos. Então Judá ficava numa ponta, as outras tribos vinham depois de Judá e montava assim, e no centro ficavam os levitas e o tabernáculo. Era assim que ficava, né? Ficava uma cruz. Olha que fabuloso, né? Será coincidência? Pode ser que seja coincidência. Mas, como a gente está vendo que nada é coincidência, ficava uma cruz ali no deserto, né? E aqui havia a manifestação de Deus E todo o relacionamento desse povo aqui. Quantos tempos eles ficavam parados, eu não faço ideia. Eles ficavam parados até a nuvem andar de novo, até o fogo andar de novo. Aí eles desmontavam tudo isso aqui e continuavam andando no deserto. E quando parava, eles montavam a estrutura para ficar ali até todo mundo morrer. Né? Deus foi generoso com eles. Por quê? Porque eles não quiseram entrar na terra, eles quiseram ficar no deserto. Deus falou, é isso que vocês querem? Tá bom, então fica aí rodando. Ficaram lá 40 anos, acho que foi um belo passeio. Olha lá, e na caminhada também tinha uma ordem, a estrutura da caminhada. Também não andavam de qualquer jeito, porque não eram bocós, certo? O povo de Israel nunca foi bocó. Por quê? Porque se eles andam de qualquer jeito no deserto, o que que acontece? Eles são dizimados. Alguém manda lá e acaba com tudo. Você acha que os povos vizinhos não viam essa galera andando pelo deserto, sondando as suas terras? Existem cartas trocadas entre os povos, que hoje a gente tem até acesso, que comentam eles. Né? Uma cidade mandando para outra. Você está vendo lá o pessoalzinho lá rodando? Ah, estou vendo, fica esperto. Né? Os caras trocando cartas. Por quê? Porque esse povo está andando ali. O que esses malucos estão fazendo? E eles andavam de forma organizada, olha lá. Os levitas carregavam a arca aqui na frente, aí vinha as tribos, aqui outras famílias carregavam o tabernáculo, aqui vinham com as mobílias do tabernáculo, e essa estrutura das tribos andando pelo deserto. Iam andando nessa direção, seguindo o caminho que Deus designava a eles. Em viagem, o povo continuava a reclamar e Moisés, ao representar Deus de forma errada, também fica de fora da terra. Nas planícies de Moabe, Balaque e Balaão confrontam Israel, mas Deus mostra a eles que Israel é o seu povo. Após 40 anos, o povo está pronto para a terra prometida. Então, coisas que aconteceram nesse período, tem outras, muitas outras coisas, mas destaquei duas aqui. Por que Moisés não entrou na terra? Moisés não entrou na terra porque existe uma figura dentro da governabilidade humana que é a figura da representação. Todo aquele que exerce o cargo ou o ofício de representante, ele tem uma responsabilidade maior. Então, Adão era o representante de toda a criação. Quando ele erra, ele não só sofre, mas todo o povo sofre. E por toda a história assim, na nossa casa é assim. Se o representante da casa não assume as suas responsabilidades de representante, toda a casa sofre. Se a igreja, os representantes da igreja, não assumem compromisso diante de Deus, toda a igreja sofre. Aqui também, Moisés era um representante de Deus. Ele precisava representar Deus de forma clara para o povo. E tem um episódio que é trágico na vida dele, porque Deus responde ao povo de uma forma branda, de uma forma humilde, como Deus é humilde, isso é fabuloso, e atende ao desejo do povo. Só que Moisés naquele dia não quis representar Deus como Deus era. Moisés fica irado com o povo, bate na pedra, mostra que Deus estava irado, e Deus fala para ele assim, não estou irado, cara. Então, o peso do representante de Deus é muito grande. Por isso que a Bíblia diz, não sejam muitos entre vós aqueles que ensinam. Por quê? Porque o peso de quem ensina dentro do povo de Deus é muito grande. E Moisés é um exemplo disso. Moisés morreu e não entrou na terra porque ele não representou a Deus como deveria representar. Essa é uma outra grande lição para nós. Às vezes a nossa família está morrendo porque nós não estamos representando Deus como deveríamos representar como homens dentro da nossa casa. Ou mulheres que também deveriam representar aos seus filhos. Né? Ou pastores, líderes, ou empresa, às vezes a nossa empresa não está indo bem porque nós não estamos representando na empresa como Deus espera que nós representamos. Essa ideia de representatividade é uma ideia administrativa. A representação, ela responde pelo próprio lugar onde ele é representado. Então aqui Moisés nos ensina isso. E aqui a história de Balaão também é fantástica, né? Não temos muito tempo para falar de Balaão, mas ele é convidado e até pago para amaldiçoar o povo. Mas ele não amaldiçoa o povo, porque ele tem um encontro com Deus, né? E Deus fala para ele não amaldiçoar o povo, ao contrário, para ele abençoar o povo. Isso acontece nesse período. Né? A história do deserto, a rebelião de Israel versus a fidelidade de Deus, que é recontada pelos profetas, pelos poetas e pelos apóstolos. Isaías, Ezequiel, Jeremias conta essa história, os profetas anunciando a rebelião contra a fidelidade, os poetas, os salmos, a rebelião contra a fidelidade, os apóstolos e até mesmo os tutelados pelos apóstolos, Coríntios 10, Hebreus 4, 5, a história de Israel de rebeldia à fidelidade de Deus. Então isso que aconteceu no deserto virou um símbolo para nós, o nosso ensino de como é realmente o nosso coração. A rebeldia contra Deus e a fidelidade de Deus, isso é apontado. Deus é fiel às suas promessas, mas deixará que o povo enfrente as consequências dos seus pecados. Sempre isso. Deus é fiel, mas ele deixa as consequências. Finalizando hoje, quarto período. Então, primeiro período, criação e origem. Segundo período, patriarcas. Terceiro período, peregrinando no deserto, o êxodo. E o quarto período aqui, a conquista. Então na sua mente aí, o que aconteceu com o povo? Criação, destruição, Noé. Aí em Noé se perde o povo, levanta Abraão. Abraão tem um encontro com Deus, a sua família toda é tratada. José vai para o Egito, do Egito forma um grande povo. Aí Deus tira eles do deserto, promete a terra, eles não creem na terra. Eles andam no deserto, 40 anos em círculo. E agora eles param, depois de 40 anos, chegou a hora de chegar na terra. E a terra agora deu aquele também, aquela promessa de Deus, lá que a gente leu semana passada no livro de Gênesis. A maldade daquela terra naquele momento não estava no copo cheio de Deus, mas agora está. Canaã é um centro de perversidade. Canaã é um lugar irrecuperável. O próprio Deus designa isso. Irrecuperável, que agora o mal vai ser contido com violência. Deus agora vai ensinar uma lição muito grande ao seu povo. Tem certo mal que a contenção é a violência. E é óbvio hoje, isso até hoje, né? Você está andando na rua, vê uma tentativa de estupro, um cara lá tirando a roupa de uma mulher na força, você vai chegar assim: o meu amigo, gentilmente, você pode parar com isso? Né? Tem certas violências que a melhor maneira de você atuar nessa forma, se você tiver uma arma, é já dando um tiro na cabeça do cara. Né? Agora, se você não tiver um taco de beisebol, uma pedra, uma voadora, essa é a melhor maneira de conter a violência nesse momento. Né? Essa é a forma de você evangelizar, né? Mostrar que Deus é um Deus que é realmente impetuoso contra o mal. Às vezes a gente escandaliza com isso. Mas aqui Deus vai ensinar isso. A terra de Canaã era absurdamente maligna. Tudo que você imaginar que não presta acontecia aqui. Então não tem conversa. Nós vamos chegar e vamos acabar com tudo. É matar bicho, é matar criança, é matar tudo. Eliminar tudo, 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 tudo. Não tem salvação isso aqui. Isso é muito forte. É tão forte que em uns determinados momentos, quando Deus falou que era para eliminar tudo, inclusive ouro, tudo, prata, queima tudo. E aí tem uma família lá do povo que fica: nossa, olha que capa bonita. Aí pega a capa, pega lá o tesouro, esconde. Né? Lembra dessa história de Acã? Esconde as coisas que eram para ter eliminado. Então, essa é uma outra grande lição. Né? A ilusão desse mundo maligno, né? De alguém que foi seduzido e escondeu na sua casa aquilo que deveria ter sido destruído. Né? Então, Deus manda a gente eliminar algumas coisas da nossa vida. E a gente às vezes fica escondendo, fica protegendo, porque tem muito valor para nós aquilo. E ali a história é: não tem valor nenhum. Essa estrutura governamental de Canaã não tem valor nenhum. Todo o ouro dessa terra de Canaã não vale nada. Nenhum animal dessa terra vale nada. Nenhuma pessoa dessa terra vale nada. Olha que forte isso. Porque a maldade tinha chegado ao nível limite. E aí a conquista vem, né? Certo? Olha lá, quem descreve isso? O livro de Josué. Israel entrou em Canaã, onde havia diversas cidades e estados fortificadas. Então não entenda aqui como países. Como que a terra de Canaã era? Eram várias cidades assim, imaginem círculos de muralhazinhas, cidades assim fortificadas. A terra era cheia dessas cidades. No período entre 1405 e 1375, esse é o período aqui da conquista, quando Josué, que é discípulo de Moisés, lidera esse povo, empreendeu diversas vitórias. Não houve a dominação completa da terra, de novo, não obedeceram, deixaram gente lá. Por quê? Porque eles iam dominando uma parte, se estabelecendo, e aí eles sentavam e falavam assim, ah, tá bom, né? Deixa ali, não está enchendo mais a paciência, deixa lá. E se deram mal com essas decisões equivocadas de não eliminar tudo. Mas era para eliminar tudo. Mas nunca fizeram isso. Os focos de resistência ficaram e deveriam ser liquidados por cada tribo. Então o que acontecia? Eles invadiram e aí depois foram dividindo tribos para atacar tal lugar. Então, ó, essas três tribos vão para aquela cidade, essa tribo vai para aquela cidade. Josué é um gênio de guerra. Então aqui houve toda uma estratégia de conquista. Só que, em determinado momento, quando já estavam estabelecidos, as tribos que eram responsáveis de eliminar uma cidade, elas diziam assim, ah, deixa lá, deixa ali. Fazendo nada, não está falando mal de ninguém, né? Falando mal de ninguém, está ali, deixa eles lá. Vou ficar aqui, nós na boa aqui e tal. Mas eles tinham uma obrigação pactual com o povo, né, de eliminar, mas não fizeram. Né? Foram deixando lá. Vai dar ruim isso. Obediência e desobediência de novo. Nos sete anos de lutas, houve a destruição de 31 cidades-estados. Olha só. 40 anos de preparação, um poderio fortíssimo desse povo. Em 7 anos eles invadiram, destruíram e conquistaram 31 cidades. No entanto, nem todas as cidades-estados foram destruídas por Josué, contrariando o que Deus tinha ordenado. Exemplo, Jerusalém, que era controlada pelos jebuseus, só foi conquistada por Davi. Olha lá. Os jebuseus, com a cidade fortificada lá, que depois recebeu o nome de Jerusalém, só foi Davi que conquistou isso. Olha só, muito tempo depois. Então ficou uma cidade lá no centro de Israel, que depois viria a ser o centro do próprio povo, era dos jebuseus, era um povo que estava lá dominando e que não foram expulsos. Só Davi que expulsa depois. A conquista da terra. Moisés morreu e Josué foi o novo líder. Espias checaram a terra e foram salvos por Raabe. Essa história também de Raabe é muito interessante. O povo atravessou o Jordão, Jericó caiu e Acã pecou contra Deus. Duas campanhas, uma ao norte e a outra ao sul. Jericó, tem história muito famosa de Jericó. Destroem aquela cidade gigantesca, caem a muralha, depois que eles fazem todo um ritual lá. Depois eles vão para uma cidadezinha muito menor, chamada Ai. Aí José fala assim, ah, manda meia dúzia de cara lá. Aí eles mandam meia dúzia de cara, morre todo mundo. Aí eles, não acredito, vamos mandar mais, monta um exército melhor, vai lá, morre de novo. Aí Josué fica incomodado, aí Deus fala, tem pecado no meio de vocês. E aí vem a história do Acã, o cara que roubou coisa lá de Jericó que não era para roubar. E aí Deus pune o seu povo. Então é interessante porque Deus não faz diferença de pessoa. Morre todo mundo. Terminando de hoje. Depois da conquista da terra, ela foi distribuída pelas 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. 2 tribos e meia, Gad e Rubem, e 30 tribo de Manassés, ficaram com as terras ao oriente do Jordão, local conquistado por Moisés no período final da peregrinação. José, seus 2 filhos foram 2 tribos. Levi não recebeu uma parte do território, pois eram os responsáveis pelos serviços religiosos de toda a nação. Cada tribo tinha que selecionar cidades para os levitas. Eles tiveram 48 cidades, das quais 6 eram de refúgios. Simeão, posteriormente, foi espalhado entre os filhos de Judá. Então aqui tem toda a divisão da terra. Está aqui a divisão da terra. Simeão, Judá, Rubem, Gad, Efraim, Dan, Manassés, Neftali, está aqui também uma parte de Manassés. Então todo Israel dividido aqui. Os levitas não têm terra, porque eles são ministros religiosos, né? Mas eles têm cidades. Eles tinham 30 e poucas cidades espalhadas aqui, onde eles poderiam fazer as suas organizações. E tinham cidades refúgios, olha, Bezar, Hebron, Siquém, Ramod, Gileade, essas cidades são cidades refúgios. O que é uma cidade refúgio? É um lugar onde uma pessoa que comete algum ato, algum crime, ou acidentalmente, né, comete alguma coisa, para ela não ser vingada, ela corria até a cidade refúgio, aguardando para que os levitas, ou designados pelos próprios levitas, criassem um tribunal de justiça para julgar de forma adequada e a vingança não ser puramente olho por olho e dente por dente. Então as cidades refúgio surgiram como um lugar onde aguardaria assim, a sentença promovida pelo povo. Então aqui está a estrutura do povo que chegou na terra e conquistou essa terra, se dividiu, se organizou e para essa, para essa nova fase. E aí fica para a semana que vem. O primeiro período administrativo dessa terra é o período de juízes, onde não tem um líder nacional e existem governos situacionais, governos locais. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desses juízes na semana que vem. Beleza? Vamos orar? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira comentar, estou aqui à frente, estou à sua disposição. Tá bom? Pai querido, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque olhando a história do teu povo, nós podemos aprender muitas coisas, muitas lições. Como o próprio apóstolo Paulo diz ali em Coríntios capítulo 10, a história de Israel serve para que nós possamos aprender a se relacionar com o Senhor e ter uma vida, Pai, regida por aquilo que agrada ao Senhor e abençoa as pessoas. Ó Deus, obrigado, Pai, pela vida de todos que estão aqui. Abençoe o nosso domingo, abençoe o nosso dia e que à noite possamos estar juntos aqui também, novamente, adorando, louvando e servindo ao Senhor. Deus, te adoramos e oramos no nome de Jesus. Amém.